No ar, Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 32 minutos. Céu com nuvens, a temperatura de 22 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou o Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta quarta-feira, dia 17 de maio de 2017. Troca de lâmpadas. Parceria público-privada vai substituir lâmpadas convencionais por de LED nas ruas da capital. Prefeitura renegociou termos da parceria firmado na gestão passada. Mudanças climáticas. Cientista Carlos Nobre discute alterações no meio ambiente em conferência no ciclo UFMG 90 anos, desafios contemporâneos. Loucura cidadã. Roda de conversa na Semana de Saúde Mental da UFMG aborda inclusão de cidadãos e cidadãs com sofrimento mental em tratamento. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Por dentro da UFMG.
Hoje a UFMG recebe o evento Mudanças Climáticas, Acordo de Paris e o Governo Trump. Ameaças ao Acordo de Paris vão ser discutidas pelo coordenador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Mudanças Climáticas, Carlos Nobre. Aberto ao público, a conferência parte do ciclo UFMG 90, Desafios Contemporâneos, que comemora as 9 décadas de fundação da universidade e será realizado no Auditório Nobre do CAD, o Centro de Atividades Didáticas 1, às 7 da noite. O pesquisador Carlos Nobre concedeu uma entrevista à jornalista Vanessa Bugri sobre o assunto. Vamos acompanhar.
Professor Carlos Nobre, o senhor vai participar logo mais à noite de uma conferência que vai discutir as ameaças ao Acordo de Paris. O senhor, com a sua vasta experiência, pode explicar para os ouvintes quais são essas ameaças à política climática global? O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem ligação direta com essas ameaças?
O Acordo de Paris, que sinaliza um mundo onde os riscos das mudanças climáticas podem ser minimizados, ainda que seja muito difícil atingir as metas do Acordo de Paris, mas pelo menos é um alvo distante que a humanidade devia perseguir. Ele é muito difícil para todos os países, mas ele é menos difícil para os países desenvolvidos, para os países ricos, para os países que detêm tecnologia e meios para mais rapidamente reduzir as suas emissões de gases que estão causando o aquecimento global. Portanto, eles têm que dar um exemplo. É fundamental que os países que são os maiores emissores também se comprometam e liderem o processo. No caso, China e Estados Unidos. Historicamente, quem mais emitiu gases de efeito estufa até hoje, desde a Revolução Industrial, foi os Estados Unidos. O presidente Obama articulou muito bem, fez parcerias bilaterais. O Acordo de Paris ele só foi possível porque antes de dezembro de 2015, quando foi celebrado, os Estados Unidos e a China chegaram a acordos bilaterais de metas de redução com a eleição do presidente Trump. Acaba estando sob séria ameaça. Por um lado, se os Estados Unidos saírem do Acordo de Paris, fica muito difícil imaginar que só alguns estados muito progressistas, como Califórnia, Oregon, os estados da Costa Leste, que têm suas metas de redução de emissões e vão em frente, independente do presidente, mas ficaria difícil imaginar que os Estados Unidos cumpririam com seus compromissos. Veja bem, os Estados Unidos se comprometeu a reduzir suas emissões entre 25% e 28% até 2025, em relação ao que emitiu em 2005. Mas isso é insuficiente. Nós hoje, com os compromissos colocados no Acordo de Paris, nós vamos ter qualquer coisa na faixa de 3,2 graus de aumento da temperatura, quando o acordo clama por não ultrapassarmos 2 graus de aumento da temperatura e realmente o risco é muito diminuído se nós ficarmos em até 1,5 grau.
Em sua campanha à presidência, o então candidato Donald Trump chegou a anunciar que iria cancelar o acordo. Caso isso aconteça, isso pode gerar um efeito dominó em outros países?
É muito preocupante os Estados Unidos ou deixar formalmente o Acordo de Paris, que ninguém sabe se isso vai acontecer, ou não levá-lo a sério e colocar uma série de disposições e políticas que não incentivem a redução das emissões, não incentivem uma rápida transição para energias renováveis nos Estados Unidos e também o êxito de contágio, né? Se os Estados Unidos derem para trás, ou mesmo não levarem muito a sério, o que vai acontecer com outros países? Será que eles vão todos, globalmente, levar tão a sério quanto se deve levar? Então é uma interrogação que paira no ar e nós estamos vivendo um momento muito crítico que pode ir tanto para um lado quanto para o outro.
O Acordo de Paris, da Convenção Climática, foi firmada por 195 países no final de 2015 e teve início em outubro de 2016. Para muitos especialistas e pesquisadores, esse acordo é considerado histórico. Ele definiu o compromisso de manter o aumento da temperatura média global em menos 2 graus Celsius, acima dos níveis pré-industriais. Qual é a avaliação do senhor sobre esse acordo? Ele realmente é histórico?
Sem dúvida, é um acordo histórico. Ele não foi conseguido em 2009 em Copenhague. Tinha-se a mesma expectativa. Na verdade, em Copenhague tinha uma expectativa até maior e realmente foi um fracasso, não chegou a acordo nenhum. Porque não adianta só estabelecer um número de graus Celsius que nós não queremos que o planeta aqueça sem um compromisso de reduzir as emissões. Então, o Acordo de Paris foi muito inteligente. Ele não colocou como obrigatório, eliminou uma série de resistência que havia dos países em desenvolvimento e criou um clima muito positivo para a assinatura. É um passo muito importante. O próprio acordo requer revisões regulares, a primeira agora já em 2019, 2020, das metas. Os países têm que ir conseguindo suas metas e cada vez ser mais ambiciosos. Então não há dúvida que foi um grande sucesso diplomático e um acordo histórico como meta. Agora a implementação são outros 500.
Professor, tirar as metas do papel do Acordo de Paris é algo muito complicado?
É complicado. É complicado, sim, porque ele é voluntário e ele não estabelece nenhum tipo de penalidade para os países que não conseguirem cumpri-lo ou não cumpri-lo na extensão que se comprometeram. Ele é um acordo muito mais com a carta de intenções para defender ou minimizar os riscos das mudanças climáticas e a cobrança vai ser muito mais das próprias sociedades para que o acordo seja cumprido. Somente as gerações futuras é que vão sofrer o maior impacto das mudanças climáticas no nosso planeta. Então, é um acordo que tem também riscos para a sua implementação. Por outro lado, nós estamos vendo os extremos climáticos, as modificações que estão acontecendo no planeta, dia após dia. A ciência tem avançado muito em estudar o que está acontecendo, os impactos, a severidade dos impactos, que já estão ocorrendo. E isto, através dos meios de comunicação, tem chegado ao conhecimento da sociedade, que se preocupa cada vez mais. Então, não é uma coisa que alguém possa varrer para baixo do tapete. Talvez 20 anos atrás, muitos países, inclusive o nosso, varreram a preocupação para baixo do tapete. Agora, isso não é mais possível. Nós estamos já numa situação em que as transformações climáticas estão à nossa vista, em todo o planeta, no Brasil também. Portanto, quer dizer, cada indivíduo, cada comunidade, cada país tem que entrar numa rota de sustentabilidade, numa rota de diminuição de risco.
Professor Carlos Nobre, agradeço a sua participação aqui na Rádio FMG Educativa.
Tá bom, eu que agradeço.
O Fórum de Vulnerabilidade Climática, que é um grupo que reúne 50 nações especialmente vulneráveis ao aquecimento global, emitiu um alerta nesta quarta de que limitar o fenômeno a 1,5 grau centígrados é uma questão de sobrevivência da espécie humana. Um aumento adicional, segundo o Fórum, vai aumentar os riscos de impactos graves, generalizados e irreversíveis ao meio ambiente. E reforçando, a conferência Mudanças Climáticas, Acordo de Paris e Governo Trump será às 7 da noite no Auditório Nobre do CAD 1, o Centro de Atividades Didáticas, no campus Pampulha. A entrada é aberta a todos.
De olho na cidade.
Bom, modernização de 100% da iluminação pública da capital deve ser concluída até o final de 2020. O contrato realizado em modelo de PPP, parceria público-privada, ainda no governo Márcio Lacerda, prevê a troca de 180 mil pontos de luz da cidade por lâmpadas de LED. O projeto original, assinado na última gestão, foi revisado pela atual administração e sofreu alterações, com a justificativa de que as mudanças trarão maior economia e mais rentabilidade ao município. Em 20 anos, o investimento vai movimentar R$1 bilhão, divididos entre a prefeitura e a concessionária contratada. A repórter Rafaela Brita tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Rafaela.
Boa tarde, Vinícius. As 180 mil lâmpadas de Belo Horizonte vão ser substituídas por lâmpadas com tecnologia LED até 2020, por meio de parceria público-privada. Segundo a Prefeitura, a intenção é transformar a capital mineira numa Smart City, cidade inteligente, mais sustentável e econômica. A mudança estima uma redução de 45% do consumo de energia, o que somaria uma economia de R$25 milhões por ano aos cofres públicos. Esse dinheiro economizado será usado pelo governo para pagar a manutenção do contrato da PPP, que será de R$49 milhões ao ano. Mas, segundo a Prefeitura, o valor não vai trazer mais gastos ao município nem aumento na taxa de iluminação pública para a população. Isso porque, atualmente, a Prefeitura já tem um gasto com a CEMIG e com a manutenção de R$25 milhões. Por isso, com a economia trazida pelas lâmpadas de LED, as contas continuariam basicamente as mesmas para os cofres públicos. Com isso, nos 3 primeiros anos, a Prefeitura vai empenhar R$100 milhões, divididos em 5 prestações, e a empresa, R$400 milhões. O restante será gasto com manutenção nos próximos 17 anos. Segundo o secretário municipal de Finanças, Fuad Numan, será pagar o mesmo preço para deixar de comer carne de pescoço para comer filé mignon. De acordo com o Numan, o retorno desse dinheiro pode ser usado para investir na cidade a partir do momento que a economia de energia ultrapassar 45%.
Nós temos um contrato para 20 anos. 20 anos, a tecnologia pode mudar completamente. Então, à medida que ultrapassar 45%, aí nós começamos a ganhar. Ou seja, existe previsão no contrato de que nós possamos economizar mais e receber esses recursos nos ganhos que nós vamos poder vir a ter se a tecnologia evoluir e melhorar a energia e o consumo menor de energia.
A previsão, Vinícius, é de que as obras comecem em outubro deste ano. Segundo o prefeito Alexandre Calil, a prioridade será começar a troca pelas regiões periféricas da cidade, que, de acordo com ele, sofrem mais com a falta de iluminação pública. Depois, a mudança vai para o centro da capital. Em 3 anos, 100% dos bairros de BH deverá estar com todas as lâmpadas de LED. Atualmente, a cidade conta com diferentes tipos de lâmpadas, como a de mercúrio e a de sódio. Segundo dados do município, só nos primeiros 4 meses deste ano foram contabilizadas mais de 15 mil reclamações com esse tipo de iluminação. Por isso, a justificativa é de que a tecnologia LED trará melhorias expressivas para Belo Horizonte. Uma licitação também foi aberta para que uma empresa fique responsável pela verificação das obras, medindo índice de modernização, qualidade e operação. Segundo o prefeito Alexandre Calil, o benefício para a prefeitura será grande, mas não prejudicará a concessionária parceira.
As operações foram feitas para trazer um valor agregado maior para a prefeitura, para o poder público, e retornar o comando da operação que estava sendo entregue, ela volta para a prefeitura, e os percentuais de economia também aumentam para a prefeitura. Por isso que nós não deixamos interferir para que esse contrato não fosse assinado na gestão passada. Então houve uma negociação intensa. Quando a gente vê aqui uma reunião festiva, a gente não sabe como é que o pau quebrou lá dentro para que nós chegássemos a esse consenso de nem querer matar o empresário, mas também não querer matar o poder público em relação a uma PPP, que é muito importante.
A prefeitura informou também, Vinícius, que serão disponibilizados mais 10 mil pontos de luz de segurança. Isso porque, ao longo do tempo, pode surgir necessidade de fazer a troca em outro local da cidade que esteja, por exemplo, com um ponto cego de iluminação. O Calil também comentou, Vinícius, sobre o Tribunal Regional Eleitoral ter mantido a decisão de rejeitar as contas da campanha dele. Um dos pontos seria de que o valor de R$2,2 milhões declarados como uso de recursos próprios do prefeito seriam de origem não identificada. Ele comentou que vai recorrer à decisão e que o valor veio de venda de um imóvel da família.
Sobre a venda fictícia, o apartamento já foi desocupado e entregue. Então é uma coisa muito engraçada. E todos os desembargadores que votaram sabiam que o apartamento já estava desocupado e entregue. Essa que é a venda fictícia. Então venda fictícia de imóvel não é dinheiro de caixa 2. É um imóvel que existe, que nós desocupamos e entregamos ao vendedor. Então a venda fictícia é essa. Agora vamos recorrer. Nada me abala.
Cário também comentou que vai procurar senadores e deputados para reverter o veto do Ministério dos Transportes para a volta de voos de grande porte para o aeroporto da Pampulha. O prefeito é a favor da ampliação dos voos na Pampulha e disse que a decisão do ministro tenta defender empresários estrangeiros. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Rafaela Abrita, pelas informações.
Trânsito.
Trânsito normal nos principais pontos da cidade. A BH Trans lembra os motoristas que a estação do MOV do Hospital Belo Horizonte segue fechada no sentido centro devido a obras. A pista também central do MOV ali naquela região próxima ao Hospital Belo Horizonte está fechada, portanto ônibus do MOV estão circulando pela pista mista, o que pode deixar o trânsito um pouquinho mais complicado para quem passa por lá. Meio-dia e 48, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco, o governo de Minas está proibido de veicular propaganda institucional.
Jornal UFMG.
Eletrônica.
Sua rave semanal na UFMG Educativa. Apresentação, Léo Oliveira. Sábado às 9 horas da noite.
Eletrônica.
104,5 FM.
A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 49.
Internacional.
A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, equivalente aqui à nossa Câmara dos Deputados, pediu ao FBI, Agência Federal de Investigação Norte-Americana, todos os documentos que o ex-diretor James Comey elaborou sobre as conversas com o presidente Donald Trump. Segundo o pedido, os memorandos podem comprovar se o presidente tentou impedir ou influenciar investigação do FBI sobre as ligações do ex-assessor de segurança nacional do presidente, Michael Flynn, com a Rússia. Na semana passada, Trump demitiu o diretor do FBI, James Comey.
Política.
O governo de Minas está proibido de veicular propaganda institucional em que ataca a administração anterior e favorece a atual. Decisão partiu do juiz Mauro Pena Rocha, da 4ª Vara de Fazenda Pública e Autarquias de Belo Horizonte. A decisão foi tomada em ação popular movida pelo deputado Gustavo Valadares, do PSDB. Segundo o magistrado, a publicidade citava a expressão "jeito antigo de governar" para se contrapor à proposta de descentralização da atual gestão. Dessa forma, segundo o juiz, a propaganda fugiria da impessoalidade e da finalidade que deveria ter. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Gilmar Mendes, agendou para o dia 6 de junho a retomada do julgamento da ação em que o PSDB pede a cassação da chapa Dilma Temer, vencedora das eleições presidenciais de 2014. No despacho, foram definidas 4 sessões para análise do processo. A ação foi liberada para julgamento nesta segunda pelo relator ministro Herman Benjamin, que recomenda a cassação da chapa e rechaça a tese de separação entre os dois candidatos. Além da cassação da chapa, a recomendação é que Dilma Rousseff fique inelegível por 8 anos. A ação foi proposta pelo PSDB, tão logo a chapa venceu as eleições, por entender que houve abuso econômico durante a campanha. Investigações mostraram que dinheiro de propina teria sido usado no pleito.
Meio Ambiente.
O IEF, Instituto Estadual de Florestas, liberou a pesca de algumas espécies na bacia do Rio Doce. A atividade estava vetada desde 1º de novembro do ano passado, exceto para a prática amadora do pesque e solte. A decisão vale para a porção da bacia localizada em Minas Gerais. No Espírito Santo, continua proibida a pesca por decisão da Justiça Federal na foz do Rio Doce, em Aracruz e Linhares. A proibição foi decretada para permitir que a fauna do rio se recuperasse da tragédia do rompimento da barragem de Mariana, que ocorreu em 2015. Espécies como tilápia, tucunaré, cará amazonas podem ser pescadas. Por outro lado, continua proibida a pesca dos peixes de ocorrência natural na bacia do Doce, como a cará camaleão, a curimba e a corvina. O projeto de lei da Câmara Municipal de BH quer obrigar a instalação de bicicletários em estabelecimentos públicos e privados de BH que concentram grande circulação de pessoas. Ciclistas aprovam a medida, mas temem que o projeto siga o mesmo caminho de outras propostas similares que tiveram a tramitação paralisada no Legislativo. Saiba mais na reportagem de Leonardo Crisóstomo.
O arquiteto Matheus Jacó pedala quase todos os dias em Belo Horizonte e sente falta de bicicletários em espaços públicos e privados para deixar sua bike enquanto precisa ir a algum lugar. A solução? Amarrar a bicicleta em postes ou até mesmo em lixeiras, uma forma nada segura, que já lhe garantiu prejuízos.
Já tive algumas partes dela roubadas, então a lanterninha foi roubada, o banco foi roubado, isso comigo já aconteceu, mas já aconteceu de pessoas muito próximas a mim terem a bicicleta inteira roubada por terem estacionado num local impróprio. Às vezes um local meio escondido, que não dá pra muita gente ficar de olho e que facilmente o ladrão consegue ficar ali um tempo trabalhando até arrebentar aquela trava, né?
A rotina de Matheus e de outros ciclistas na mesma situação pode ficar mais segura caso a Câmara Municipal aprove projeto de lei que obriga a instalação de bicicletários em locais de grande circulação de pessoas, como agências bancárias, estações de metrô, estabelecimentos de ensino público e privados, clínicas, hospitais, centros de saúde, edifícios que abrigam órgãos públicos, supermercados e shoppings. O projeto 1339/2014, protocolado na legislatura passada pelo ex-vereador Pelé do Vôlei, aguarda votação em segundo turno. Para o autor, a ideia é melhorar o deslocamento nos bairros e incentivar o uso desse tipo de transporte.
Principalmente na área da Pampulha, esses bairros aonde que não tem muito morro, o pessoal anda mais de bicicleta, às vezes nos próprios bairros o pessoal quer ir no supermercado, motiva ir de bicicleta. Então é um caso de conscientização. Isso aí o poder público vai saber divulgar. E nós, atletas, ex-atletas, a gente vai fazendo a propaganda de boca a boca.
Os ciclistas aprovam a proposta, mas criticam a retirada da instalação dos bicicletários em prédios públicos da lista, conforme emenda protocolada pela vereadora Áurea Carolina, do PSOL. A vereadora argumentou que o projeto não demonstra o impacto orçamentário financeiro e que já existe legislação específica de bicicletários em órgãos públicos, sugerindo a instalação apenas em estabelecimentos privados. Para o personal trainer Gabriel Castro Rocha, membro da BH em Ciclo, Associação dos Ciclistas Urbanos de Belo Horizonte, a lei perderá força se for aprovada sem incluir os prédios públicos.
Se retirar a obrigatoriedade de instalação em prédios públicos, a gente vai perder muito, porque em instituições privadas é complicado por questão de espaço, muitas vezes a instituição privada não vê que aquilo vai dar um retorno, apesar de hoje alguns shoppings terem. E prédio público é interessante porque acho que fica um exemplo vindo da administração pública. Se a administração pública não apoia, por que outros apoiariam?
Outro ponto que preocupa os ciclistas é o fato de que há dois projetos de lei em tramitação na Câmara que dispõem sobre o mesmo assunto e que sequer foram aprovados. São eles o projeto de lei 1708/2015, que prevê a instalação de bicicletários dentro de estacionamentos de centros comerciais, e o projeto de lei 757/2013, que prevê a instalação em parques, praças, escolas, unidades de saúde e ciclovias. Para Gabriel Castro Rocha, taxa da BH em ciclo, o poder público precisa incentivar o uso da bicicleta. Sem leis e ciclovias em bom estado, muita gente deixa de usar a bicicleta por medo de disputar as ruas com os veículos.
Quanto mais ciclovia, maior será a utilização da bicicleta em Belo Horizonte. Várias pessoas me relatam que querem ir para o trabalho, que querem se deslocar de bicicleta, mas falta ciclovia no seu caminho. E tem medo de andar na rua. Por mais que seja direito dela compartilhar a via com outras pessoas que utilizam veículo próprio, ainda tem muito grande medo, porque o desrespeito acaba sendo muito grande.
O Plano Diretor de Mobilidade Urbana de Belo Horizonte prevê a implantação de 400 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas até 2020. Com isso, espera que em 3 anos, 6% dos deslocamentos feitos dentro da capital sejam por bicicleta. Mas, atualmente, a capital possui apenas 87 quilômetros. A construção de novas pistas está suspensa, pois os recursos do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, ainda não foram liberados, alega a BH Trans. O projeto de lei 1339/2014 tramita nas comissões da Câmara e ainda não há data para ser votado em segundo turno. Caso seja aprovado, os estabelecimentos vão ter até 12 meses para se adequar às normas. Repórter Leonardo Crisóstomo.
Agora, 12h58, a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco vamos falar sobre uma mesa redonda que foi realizada hoje na Semana de Saúde Mental da UFMG. É já já.
Jornal UFMG.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG. Por dentro da UFMG.
Meio-dia e 59. Na véspera do Dia Nacional da Luta Antimanicomial, que mobiliza movimentos sociais, coletivos e a rede pública de atenção em saúde mental, na UFMG, a roda de conversa Inclusão Social da Loucura foi marcada por Diálogos pela Loucura Cidadã. O evento, que ocorreu na manhã desta quarta-feira no auditório da UFMG, no auditório da reitoria da UFMG, aqui no campus Pampulha, foi acompanhado pela repórter Soraya Fidelis, que traz mais informações para a gente ao vivo. Boa tarde, Soraya.
Boa tarde, Vinícius. Olha, logo no início, né, desta mesa que foi coordenada pela ASUSAM, que é a Associação dos Usuários dos Serviços de Saúde Mental de Minas Gerais, e o coletivo Loucura Livre, a estudante de Sociologia da UFMG, que é membro da ASUSAM e também faz parte deste coletivo Loucura Livre, Laura Fusaro, destacou o ineditismo do evento que trouxe para a academia as vozes de usuários e de suas vivências coletivas.
Pela primeira vez foi uma mesa só com usuários. A gente não teve psicólogos, psiquiatras e outros profissionais. A opinião deles é importante, mas a nossa voz e o jeito que a gente coloca os assuntos também é muito importante. E eu acho que já que eles têm várias mesas exclusivas para opinar sobre as visões deles sobre a loucura, que nós tenhamos nossas mesas também para pautar as nossas opiniões, né, as nossas vivências como primeiro pessoas, nossa vivência coletiva, porque nós estamos parte de uma luta antimanicomial, que é uma luta coletiva, é uma luta por direitos coletivos.
A estudante da UFMG destaca ainda que é preciso avançar na luta antimanicomial para desconstruir estereótipos que permanecem, inclusive, nas academias.
Inclusive, aqui na academia, muitas teorias são de reafirmação desses estereótipos, né? E de uma visão muito pejorativa sobre essas experiências, né? E, infelizmente, o que a gente vê é que a força dos movimentos manicomiais, da lógica manicomial, quer dizer, a lógica que fala da exclusão, que fala que esse sujeito é incapaz, que esse sujeito é fragmentado, incompleto, como se tivesse um normal e tivesse uma degeneração desse normal que seríamos nós, é muito forte. E o que a luta fala, não, nós somos sujeitos plenos. Acima de tudo, somos plenos, nós não somos degenerações de nada, entendeu?
Também participante dessa roda de conversa inclusão social da loucura, o presidente da SUSAM, que é essa Associação dos Usuários de Serviços de Saúde Mental de Minas Gerais, e monitor de oficinas no Centro de Convivência da Pampulha, na Rede de Saúde Pública de Belo Horizonte, Paulo dos Reis Braga, destaca as contribuições que os usuários trazem para a UFMG ao tirar o sofrimento mental da invisibilidade.
É justamente a gente trazer para a discussão do espaço acadêmico, toda essa questão de uma não visibilidade da questão do sofrimento mental e da saúde mental como um todo dentro do espaço universitário. Essa bandeira que a gente defende, né, enquanto militantes, para que haja um tempo novo na saúde mental no Brasil e no mundo, né, ou seja, que o usuário ele possa ser cuidado, né, com a humanidade, né, e a promoção social e a inclusão desse usuário no meio sócio-familiar, né? E toda uma questão também de inclusão no trabalho, da cultura, da educação, do lazer.
Também participaram dessa roda de conversa, Vinícius, Wesley Silva, que é membro da SUSAM e militante dos direitos humanos dos usuários da saúde mental, Rogério Sena, outro membro da SUSAM, desde sua fundação e um artista, né, que foi internado por várias vezes, e que destacou também durante essa roda de conversa a importância de ser reconhecido como sujeito e defendendo a arte como processo terapêutico. E também Rosilene, conhecida como Zilá, que é membro da SUSAM e trabalhadora do Verde Mar, que também falou sobre a importância, né, da reinserção positiva no trabalho e no convívio social. E ao final dessa mesa, Vinícius, a pró-reitora de extensão, Cláudia Maiorga, ela distribuiu uma lembrança aos participantes de um projeto de extensão Educação no Campo, foram sementes de girassol, né, para simbolizar a importância de se continuar regando e colhendo frutos da luta antimanicomial. Amanhã, Vinícius, que é o Dia Nacional desta luta, a partir das 14h, vai haver uma concentração na Praça da Liberdade, e a pró-reitora de extensão, Cláudia Maiorga, inclusive destacou que aqui da UFMG vai sair um ônibus a partir da 13h para quem quiser participar deste momento, né, de mobilização aqui na capital mineira. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Soraya, pelas informações. A programação completa da Semana de Saúde Mental da UFMG está disponível no blog quintasemanaufmg.wordpress.com. Quinta é escrito por extenso, tá? Agora 1h04, termina aqui essa edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site www.ufmg.br/rádio. E você pode também acompanhar a gente pelas redes sociais no facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa. O Jornal UFMG teve a produção de Vanessa Bugri, Rafaela Brita, Leonardo Crisóstomo e Soraya Fidelis. Edição de Vinícius Luiz e Gustavo Cunha, apresentação de Vinícius Luiz, coordenação de jornalismo de Paulo Alquimim e coordenação técnica de Judson Porto. Uma boa tarde para você. E até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.